Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta, sou Anderson Mendanha e agora você acompanha a segunda parte da entrevista com Maurício de Almeida sobre o livro Equatoriais.
Essas viagens dos nossos personagens, eles viajam de várias formas. Você tem hora que aparece uma bicicleta, um ônibus, uma caminhada. Mas eu entendi que a forma de viajar não é o importante, sim os encontros que essas viagens levam, né? Você conseguiu fazer os encontros que você queria e você viajou por esses lugares também, como seus personagens?
Em parte, sim. Algumas viagens eu, de fato, fiz por conta do meu trabalho, né? Mas nem todas. E claro que as viagens que eu fiz são totalmente diferentes das que os personagens fazem, né? Mas a minha intenção era mesmo tirá-los, assim, dessa zona de conforto. E tentar trazer, como eu te disse, pro livro esse país, né? Em todas as suas contradições, todas as suas peculiaridades. É porque, como eu venho falando um pouco, é muito fácil nesses temas, nessa tentativa de você ou exotizar a situação, né? As pessoas, os hábitos, os lugares. Ou você cair num discurso muito panfletário, em que você tem soluções muito simples para problemas muito complexos, né? E que às vezes a solução não é um ato, não é total, né? São acordos que vão sendo discutidos e geridos, enfim. Então, meu esforço foi muito tentar retratar essas situações, retratar esses encontros, colocando essas questões, e mais colocando as questões do que propondo soluções, sabe? Foram alguns riscos que eu resolvi assumir aí, e vamos ver, acho que até agora tive bons retornos, né? O livro me satisfaz enquanto jornada, enquanto as jornadas, que são os textos separados, né? E o livro todo enquanto uma grande jornada. Eu acho que o livro tem um pouco essa intenção, né? De ser, são contos mesmo, mas acho que ele tem um caráter meio híbrido, que podem ser capítulos também, né? Isso pode ser uma longa jornada de um só personagem, até pela reinteração de situações que aparecem, reinteração de pessoas, né? Então acho que o livro também é uma grande jornada.
Uma outra coisa é uma escrita de um livro, seja romance, seja contos, crônicas, é sempre uma escolha, uma sequência de escolhas. Como foi a escolha de Equatoriais como conto de abertura e como título do livro?
Então, depois que eu tive essa ideia do projeto do livro formado, por alguns contos, eu comecei a produzir contos específicos já para conformar o livro tal como ele é, né? Para mim foi muito claro assim, que eu precisava de um conto de abertura que fosse um conto de abertura e um conto de encerramento que fosse um conto de encerramento do livro como um todo, né? Não só o conto em si. O conto de abertura foi um dos últimos que eu escrevi. Justamente por isso, eu precisava ter um pouco dessa ideia total da coisa para saber como eu iria iniciar esse livro, né? E eu acho que ele tem o título do livro porque ele dá o tom, mais ou menos, de todos os trajetos que o livro vai percorrer, as questões que o livro vai abordar, os trajetos, enfim, as dificuldades, as descobertas. Então, ele é um conto de abertura também porque ele adianta todos os temas, mais ou menos o que vai acontecer. E era importante para mim que fosse um conto de retorno. O conto de abertura é um conto em que o narrador está retornando para a sua cidade natal e na qual ele não encontra essa cidade, a cidade que ele imaginava, aquela cidade que ele tinha na lembrança, e isso permite fazer a jornada do restante do livro. Então ele foi muito pensado para apresentar mesmo como seria esse livro e que fosse um ponto em que o personagem tentasse retornar para algum lugar e não conseguisse, que, portanto, ele estava liberado para seguir as viagens seguintes, que são os pontos seguintes do livro.
E é um conto que conversa muito bem com o conto de encerramento, Mormaço, que, aliás, foi o conto que eu mais gostei de todos eles.
Ah, legal.
Mormaço também foi escrito nessa perspectiva, depois dos outros, pensando no fechamento do livro?
Foi, ele foi sim. Também por isso, né? Porque essas viagens meio que não têm um retorno, claro, né? E eu acho que ali naquele conto, embora ele encerre o livro, ele deixa tudo muito em aberto, né? Aquele encontro com a Cecília, né? O primeiro conto, que é um conto de abertura, tem um encontro, a relação com a Mônica, né? É importante, essas três mulheres, são três mulheres que fundamentam, mais ou menos, organizam o livro, né? A Mônica, que tem muito a ver com essa cidade de origem, esse primeiro amor originário, o amor meio molde dos demais, né? A Isabela, que é esse amor concreto que acontece com todos os encontros, felicidades e tragédias. E tem a Cecília, que é esse amor imaginado, assim, esse amor projetado. Então, para mim, era importante que o primeiro conto, que era de retorno, tivesse a ver com essa figura de uma coisa de origem, que você não encontra, e o último conto tivesse essa referência desse projeto, dessa projeção, dessa coisa que não acontece como a fantasia, né? Então, o mormaço, que é o ponto de encerramento, é esse encontro com essa personagem, que representa essa projeção. E tem um quê de encerramento, né? É um conto que eu trabalho muito a questão do apocalipse. O apocalipse enquanto revelação, né? O apocalipse enquanto fim de mundo, que trata, né, de vários fins de mundo que a gente já passou. Aquele que tem a referência lá do Almeida Júnior, o pintor, o bug do milênio e o de 2001, né? Muita gente está sempre às voltas com o fim do mundo, né? E eu queria
2012 e
trabalhar.
por aí vai.
2012, isso, 2012, 2001 foi o bug do milênio. E agora a gente está com um mais real, né? Que é esse fim de mundo climático, que a gente está aqui beirando perigosamente, né? Mas o Mormaço foi pensado justamente para encerrar um pouco essa jornada toda. Então é um conto de encerramento que tem por morte, o apocalipse, né, os fins de mundo, meio que dando a ideia de um fim do livro ali, que nunca termina, né, porque é justamente isso que a gente está falando. O conto trabalha muito com essas questões de desfechos que não acontecem. Então, talvez ali é um desfecho de um livro que não é exatamente um desfecho, porque provavelmente terão jornadas que não estão ali no livro, né, mas o livro se encerra ali com esse pequeno apocalipse.
Agora, para a gente encerrar a pergunta, talvez a pergunta mais difícil para se fazer para um autor: qual conto que você mais gostou de escrever e de ler?
Ixi, esse é bem difícil mesmo. Deixa eu pensar. Eu gosto muito do Mormaço, que a gente está tratando agora. Eu acho que é um conto que eu gosto, como ele ficou acabado, assim, o acabamento dele. Ali eu consegui trabalhar essa ideia que tem em todos os contos do livro, de alguma forma, que é trazer histórias paralelas à história principal, né? Você tem a história do narrador ali, do que está acontecendo com ele, tem outras histórias, como essa desses apocalipses, né? Desses fins de mundo, que elas não esclarecem exatamente o enredo principal. Elas servem mais ou menos como espelhos que vão refletindo aqui, refletindo para lá, refletindo para cá, e que o leitor, tendo em posse tanto essas histórias paralelas quanto a principal, constrói a história daquele conto na cabeça, né? Eu acho que o Mormaço é um que eu gosto muito também. Eu acho que eu consigo congregar ali todas esses elementos que eu tentei nos outros. Mas eu vou te dizer que eu tenho um carinho especial também pelo segundo conto, esse que você falou do Heitor, o Espia Maré, porque ali foi importante, porque esse livro ele teve apoio. Eu fiz uma residência literária, que eu fiquei algumas semanas em Paraty para arrematar esse livro. E esse conto apareceu dessa experiência. Eu gosto do conto porque me remete àquela experiência, mas eu gosto também porque ele coloca um aspecto do livro, que é esses personagens estarem em viagem sem saber por que estão, e que eles estão fugindo de alguma coisa. No conto do Espia Maré, o personagem está numa fuga, e que ele não sabe muito bem do que ele está fugindo. E por isso ele é assombrado com esse fantasma desse amigo da infância que ele perdeu. E porque ele não sabe do que ele está fugindo e foge, essa assombração vem com mais força ainda. Eu falei, nossa, isso aqui isso é muito. Dá um certo tom do livro, que esses personagens estão viajando, não sabem por quê, e eles, em alguma medida, estão fugindo dessas questões internas, introspectivas. E quanto mais eles fogem, mais elas aparecem. Eu acho que esse conto também me deu. Eu estou tendo bons retornos sobre ele, sim, as pessoas gostam desse conto. Eu acho bacana que elas gostem, porque me remete à experiência da própria escrita do livro, né? E também traz essas outras camadas literárias, essa questão dessa infância, de uma perda, enfim. Eu acho. E traz essa questão dos personagens estarem às voltas com as questões internas, né? Você pode fugir quando você quiser, mas você vai carregá-las com você. Então, eu gosto bastante desse conto também.
Tá certo então, Maurício de Almeida. Obrigado pela conversa. A gente podia ficar aqui batendo papo por mais tempo, né? Mas obrigado pela conversa, obrigado pelo livro e sucesso. E como eu sempre encerro, deixo o convite. Quando você tiver outros escritos, não precisa ser o livro publicado, mas tiver algum outro material, entre em contato para a gente continuar conversando.
Obrigadão pelo convite, adorei a conversa e pode deixar que eu entre em contato, sim. Espero ter coisas boas e novas para te apresentar em breve.
Equatoriais, de Maurício de Almeida, publicado pela Maralto Edições, tem 156 páginas e está disponível nas principais livrarias e plataformas digitais. Se você quer uma leitura diferenciada em 2024, esse livro é uma rica oportunidade de viagem pelo Brasil e pela complexidade das relações humanas. E chegou a hora do Encantos Diversos, que hoje nos traz a poesia de Luiz Valinho Alvarez.
Encantos Diversos, poemas que tocam. Olá, celebrando o novo ano, hoje o Encantos Diversos traz para você poemas de Luiz Valinho Álvarez, que viveu de 1931 a 2021. Autor de quase 300 livros, dos quais 37 no gênero poético, Luiz Valinho Álvares ganhou inúmeros prêmios, com destaque para o da Fundação Biblioteca Nacional, em 1995, e o Prêmio Jabuti de Poesia, em 1998, concedido pela Câmara Brasileira do Livro. Para abrir nossa homenagem, ouça agora o metapoema As Sementes, publicado na obra Lavradio, de 2004. Tens na lavra do poema a solução exata do obscuro problema que o cérebro maltrata. É uma pedra que lavras com escopro e cinzel, esculpindo palavras no branco do papel. E enquanto a pedra cortas, com a agudeza do fio, as sementes transportas para o teu lavradio. Luiz Valinho Álvares publicou ainda ficção, ensaio e literatura infanto-juvenil, além de participar de dezenas de obras coletivas. Dele, selecionei para você os versos de Estrangeiro, parte da obra Galope do Tempo. Sou estrangeiro em todos os lugares, inútil procurar-te, aldeia minha. Subo de escada todos os andares, com a fria espada a cutilar-me a espinha. Não sou daqui, nem sou de lá. Perdi-me na indecisão de becos e de esquinas. Como o pardal diante do gato, vi-me apanhado por garras assassinas. Os mapas pendurados nas paredes riem de mim como insensíveis redes, rasgando os peixes que não fogem mais. Prenderam-me entre muros que abomino, e toda a noite entoou-me seu hino de insultos, gritos e ódios triunfais. Bilíngue por sua origem portuguesa e espanhola, Luiz Valinho Álvares teve seus poemas traduzidos para diversos idiomas. Do livro O Solitário Gesto de Viver, você ouve agora A Coragem no Gesto de Viver. O solitário gesto de viver não demanda a coragem que há na faca, na ponta do punhal e até no grito de quem fala mais alto. Está coberto de razões, de certezas, de verdades. O gesto de viver se oculta em dobras tão íntimas do ser que o desfazê-las é mais que indelicado, é violência que nem sequer se pode conceber. O gesto de viver é só coragem, mas de tal forma próprio e incomparável que não se exprime em verbo, imagem, mímica ou qualquer outra forma conhecida de contar, definir ou explicar. A coragem no gesto de viver está em coisas simples, por exemplo, na diária decisão de levantar, e mais, em se vestir e trabalhar por entre espadas, punhos e navalhas, peito aberto, sem armas, passo firme e à noite, ainda intacto, regressar. Nesta edição que brinda a chegada de 2024, o Encantos deixa para você uma mensagem de esperança, contida na canção de Gonzaguinha, intitulada Semente do Amanhã.
Me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo, esse tempo vai passar. Não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se com as manhãs, deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Vê na vida, vê no homem, vê no que virá. Nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será.
Esse foi o Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro, dedicado ao premiado poeta Luiz Valinho Alvarez. Se você quiser conhecer mais da obra de Luiz Valinho Alvarez, a gente recomenda A Faca pelo Fio, publicada pela Imago Editora. Neste livro, o poeta nos guia com a sua voz forte ao conhecimento das belezas, das amarguras, da cor e do calor de sua terra, um Brasil sugestivo e brioso, onde as contradições sociais vêm sendo interpretadas, historicamente, por vozes imortais. Você encontra A Faca pelo Fio com facilidade nos portais de livros e nos sebos, uma leitura verdadeiramente cativante. E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Eu encerro com um convite. Participe do programa com a sua dica de leitura para este mês de janeiro, mês de férias. Qual a sua sugestão? O que você tem lido que gostaria de compartilhar com a gente? Mande uma mensagem para a gente, mande uma mensagem para o WhatsApp da Rádio Senado, 619-8611-9591, repetindo para você, 619-8611-9591. Vale tanto mensagem de texto quanto de voz. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos e Gabriela de Macedo, com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.